O Plenário Extra regressa à antena da Açores TSF em 2012, o primeiro programa de um ano que se adivinha de todas as dificuldades e desafios também. É ainda o ano de mais um embate eleitoral na região e é já precisamente com outubro próximo na mira de todas as intervenções políticas que decorreu na Horta a sessão plenária de janeiro do Parlamento Açoriano, marcado por essa mesma agenda eleitoral e também pela dita crise. Desde logo com uma interpelação do PPM ao Governo Regional sobre políticas de combate à pobreza. A António Soares Marinho, do PSD, José Sambento, do PS e Artur Lima, do CDS, os nossos deputados residentes, começo por dar as boas-vindas. O desejo também aos votos do melhor ano possível, apesar das condições que todos conhecemos e reconhecemos, também a quem nos ouve. E a António Soares Marinho, começo por perguntar se os efeitos da crise vão, desde logo, impor moderação às promessas eleitorais.
Bom, em primeiro lugar, cumprimento todos lá em casa, desejando um bom ano, assim como a todos os dois colegas e à Olímpia. Bom, o ano, naturalmente, que o ano que se aproxima é um ano de contenção a todos os níveis. Que se aproxima, não, o ano no qual já nos encontramos é um ano que vai exigir contenção e, naturalmente, porque também as promessas têm que se compatibilizar com os meios financeiros que estão disponíveis. E uma vez que estamos a falar de contenção também ao nível dos próprios gastos públicos, e naturalmente é preciso que isso seja consentâneo também com as promessas, com promessas responsáveis. E, o que se passa é que aquilo que nós ainda viremos a assistir ao longo do próximo ano, dos próximos dois anos, vamos a ver quando é que Portugal em geral e as Açores em particular podem começar a pôr a cabeça de fora já com maior desafogo, mas o que nós temos não é uma situação que esteja criada exclusivamente por aquilo que determinou a necessidade da política de austeridade que atualmente está a ser levada a cabo. Nós temos este processo e uma vez que estamos a partir de uma iniciativa que aqui foi do PPM relativamente às políticas de combate à pobreza, nós estamos a falar de algo que tem vindo a acompanhar os últimos anos a nível da sociedade açoriana. Ainda que tenhamos ouvido alguém que nos parece ou andar na lua, ou fingindo que anda na lua e que não se apercebe das coisas, talvez isso seja do seu próprio interesse, que foi o caso da senhora Secretária de Trabalho e Solidariedade Social, dizendo que não há mais pobreza nos Açores. Bom, naturalmente quem ficou admirado foi quem está a sentir já de há muitos anos para cá que a pobreza se está a acentuar. Nós nunca é demais recordar alguns números que são perfeitamente evidentes daquilo que atualmente se verifica na sociedade açoriana. Nós estamos a falar de cerca de 18 mil, já foi novamente ultrapassado o valor de 18 mil pessoas que estão a receber o rendimento social de inserção. Estes 18 mil e tal pessoas representam entre 7 e 8%, 7,5%, creio eu, que é a percentagem correta, ou 7,5% ou 7,6% da população açoriana. Portanto, há 7,5% da população açoriana que recebe rendimento social de inserção e, por exemplo, em termos comparativos, a nível nacional, o rendimento social de inserção é atribuído a 3,2% da população. Ou seja, e já para não falar aqui da situação mais gritante que existe em algumas ilhas, estamos a falar de um indicador
de pobreza.
Temos o caso, por exemplo, da Ilha Graciosa, onde as coisas ultrapassam os limites, ultrapassam muito mais do que os dois dígitos. E, portanto, temos o quê? Temos, transversalmente a toda a região, uma pobreza que é mais significativa e que tem aumentado.
O rendimento social de inserção é, efetivamente, ou considera, por exemplo, o PSD, que é o melhor indicador da existência de pobreza?
Não, os melhores indicadores são outros. Este é um dos indicadores em que um conjunto de pessoas que têm um conjunto de carências várias têm que beneficiar de um apoio para sobreviver. Isto é, tem que ter um apoio para conseguir comer. E estamos a falar em 7,2% a 7,6% da população nos Açores e 3,2% da população a nível nacional. Mas temos outros indicadores. Temos aquele indicador que nos dá conta, por exemplo, mais de 30 mil famílias, concretamente 31.500 famílias nos Açores, o que corresponde aproximadamente a um terço das famílias açorianas, vivem com menos de 540 euros por mês. Por exemplo, se nós fizermos uma conta, o rendimento médio a nível nacional são cerca de 900 euros. É considerado o limiar da pobreza viver com 60%, estou a falar individualmente, viver com 60% do rendimento médio. Ou seja, 60% dos 900, que é o rendimento médio, é individualmente as pessoas que ganham menos de 540 euros estão abaixo do limiar da pobreza. Nós aqui temos famílias. Não temos pessoas individualmente, temos famílias que vivem com menos de 540 euros por mês e seguramente que quem nos ouve lá em casa sabe bem o quão difícil é conseguirem satisfazer as suas necessidades básicas, as suas próprias e as das suas famílias com esse rendimento. E temos um indicador, que esse aí é aquele que tenta desesperadamente ser esquecido por parte do Governo Regional, que é o nível de desemprego que se atingiu na sociedade açoriana. Nós temos neste momento mais de 14 mil desempregados, ou seja, temos mais de 15% de famílias onde não há quem consiga oferir rendimentos para satisfazer as necessidades básicas da sua família. Estes 14 mil desempregados eram há um ano atrás 7.800, qualquer coisa nessa ordem. Temos o maior nível de sempre de desemprego na história da autonomia e temos, em contraste com tudo isto, temos todos estes e ainda mais alguns indicadores que poderemos falar mais adiante. Em contraste, temos um governo que diz que não se preocupem, que a pobreza não aumentou. Quer dizer, é estar a tirar areia para os olhos das pessoas, só que as pessoas sabem muito bem os sacrifícios e as dificuldades porque estão a passar e, naturalmente, este tipo de afirmações por parte dos governantes e, concretamente, por parte da Secretária do Trabalho e Solidariedade Social no debate que a Olímpia falou, naturalmente que as pessoas sabem que aquilo não corresponde à realidade que elas próprias sentem. É a voz do Governo, por um lado, e depois do lado completamente diferente, é aquilo que as pessoas sentem. As pessoas sabem aquilo que sentem.
José Sambento, não bem, sendo a secretária eu queria... em causa, era isto que Ana Paula Marques pretendia dizer tucur?
Não, acho que não. Embora a frase seja uma frase arriscada, na minha opinião.
Arriscada?
Sim, porque é suscetível de uma interpretação que não corresponde à verdade.
Bem,
queria começar por felicitar os presentes e também as pessoas lá em casa e, uma vez mais, também felicitar a TSF por continuar a insistir num programa, eu sou suspeito de falar, mas num programa que eu acho muito, que é um programa muito interessante, faz esclarecimento das pessoas e eu acho que isso é cada vez mais importante.
Então,
é serviço público.
Vamos fazer um esforço nesse sentido.
Eu acho interessante esta intervenção do deputado António Marinho. Tem uma grande virtude, que ela é de facto lapidar em relação àquilo que foi um debate atípico, eu diria quase bizarro, sobre a situação da pobreza nos Açores. É sempre interessante nós falarmos sobre a pobreza sem ter como a referência o ponto de partida. E, sobretudo, uma das coisas que o PSD ainda não percebeu, e eu acho que a verdadeira interpretação da frase da secretária era nesse sentido, é que há um conjunto de estabilizadores automáticos, de apoios sociais, que estão a cumprir as suas funções. E, por isso, quando é bom que se diga, nomeadamente o rendimento social de inserção, como é óbvio, subsídios de Natal, era bom, subsídios de desemprego,
do ano que vivemos.
Exatamente, subsídios de desemprego, um conjunto de apoios à precariedade económica, e eu lamento dizer isso, mas o PSD, quando o PSD foi contra o rendimento social de inserção, o rendimento mínimo garantido na altura, por acaso é verdade.
Por acaso não é verdade.
O que é bom que se diga
é de um governo.
Mas eu estou falando do rendimento, a gênese
era rendimento mínimo garantido e adquiriu outros contornos e foi apelidado rendimento social de inserção num governo do PSD e do CDS.
Mas os senhores eram contra o rendimento mínimo. Essa lógica de um contrato entre o Estado e as pessoas para permitir a integração social desses beneficiários e das suas famílias, e sobretudo evitar que as pessoas caiam efetivamente numa situação de pobreza extrema, É uma...
Ah, já estamos a falar de pobreza.
Estamos
pobreza
a falar de pobreza extrema.
Porque...
Mas a lógica é essa. Finalmente, o que a secretária quis dizer?
Então, estamos aí, o conceito são
as pessoas.
Dois.
Não, não é o conceito. Óbvio, você não faça confusões aqui, você sabe perfeitamente
não
isso.
Faz,
até porque
faz,
a própria democracia cristã tem uma reflexão muito interessante sobre isso. O que nós estamos aqui a falar é do Estado. Do Estado, em devida altura, ter criado, por propostas do Partido Socialista, muitos desses apoios, que permitem agora, numa situação de dificuldade, numa situação de recessão, esta rede de apoio social cumprir minimamente as suas funções. E, portanto, a interpretação que eu faço da frase da secretária é esta. É obviamente que há mais pessoas desempregadas, há mais pessoas com dificuldades, há mais famílias a terem um grande aperto, desculpem a expressão, em termos do seu cotidiano, mas... Também é bom que se diga que estas pessoas não caíram desamparadas sem uma rede e há aqui um conjunto de mecanismos de apoio social que cumpre as suas funções. Infelizmente, alguns deles são transitórios, como o subsídio de desemprego.
Isso é nacional, mas, o subsídio de desemprego é nacional.
Arthur, é nacional, mas é transitório, como você sabe.
Mas
e até
é
agora
nacional.
Foi convite para 540 dias, se quiser discutir.
O governo regional não tem nada a ver com isso.
E é bom que se perceba que a questão é essa. Portanto, isso não resulta. Eu posso deixar esse testemunho aqui, até porque conheço muito bem a doutora Ana Paula Marques, de uma alienação da secretária, não conhecer a realidade, não ter os pés no chão, como eu ouvi dizer. Isso é profundamente injusto para uma pessoa que tem tido um grande esforço e uma grande dedicação precisamente a lutar contra as maiores dificuldades que passam algumas famílias. Mas eu queria também abordar aqui, já mais no centro daquilo que foi o verdadeiro debate sobre a pobreza aqui no nosso Parlamento, uma questão óbvia. Este debate foi totalmente instrumentalizado. Porquê? Porque os partidos da oposição, claro, os partidos da oposição o que querem fazer provar em todas as circunstâncias e de todas as formas é uma coisa muito simples. As dificuldades que os Açores atravessam, fruto da maior crise financeira dos últimos 80 anos, são da inteira e exclusiva responsabilidade das políticas, passo a citar, dos governos, da responsabilidade do PS. E, portanto, a tese é essa. E qualquer indicador, seja o desemprego, seja a pobreza, seja as famílias, seja os beneficiários de rendimento social ou de inserção, são manipulados e instrumentalizados para impor esta tese, que isto é tudo culpa do Partido Socialista aqui nos Açores. Nós, se removermos o PS, as coisas melhoram. Não, isso é falso. É óbvio que é falso. É óbvio que é falso, eu posso dizer. Nós temos a melhor rede e o mais generoso sistema de apoios sociais do país são aqui nos Açores.
Que não funciona.
Eu quero falar de contributos do Governo Regional. Posso dizer o mais substancial quadro de complementos de rendimentos,
mas porque é que
a fiscalidade mais competitiva para empresas.
Os senhores estaram contra.
Você sabe muito bem, aliás, como ilustre economista.
Os senhores é que foram contra a fiscalidade.
Você vai ter oportunidade de falar. Dê-me só.
Diz contra o António Marinho, era contra o
rendimento. E aqui mais uma vez, serão dois contra um.
Contra a baixa da fiscalidade em 1997.
Você não me está a deixar falar por razões que
foi aprovado pelo PSD e CDS.
Aqui, como o Soares Marinho, como um ilustre e reputado economista, sabe perfeitamente. Não sou exigido.
Esses exigidos,
se calhar até resultam em parte da amizade que eu tenho por si, como você sabe.
Agora,
mas também você sabe que é verdade que eu não digo isso com cinismo. Agora, o que eu acho até é que você não faz justiça a esses atributos quando se faz passar por distraído, para não usar outra expressão, que você não iria gostar. Porque é óbvio que nós estamos a falar de uma região que está exposta pela sua geografia, pelas suas fragilidades, pela sua economia, pelo seu tecido social, a uma situação que é, de facto, muito difícil. Agora, a questão que você tem que refletir, e é isso que eu acho que você se faz distrair, é que o que tem havido nos Açores é uma capacidade, e esse debate prevê isso, do governo ser proativo, estar à altura dos acontecimentos e estar absolutamente inconformado. E eu acho que tem tido uma atuação determinante a aliviar e a amortecer os efeitos mais gravosos dessa crise. E, portanto,
então, porquê é que aumentam as
crises? Ela aumenta porque...
E este aumento não decorre da crise? Este aumento
Aumenta, como eu já disse aqui nesse programa, aumenta porque, em parte, essa crise é tão grave, tem efeitos tão profundos, em certa medida, isto é quase como evitar que a maré suba.
Mas
o que você tem que fazer...
são anteriores.
Não. O que você tem que fazer... Não são. Nós estamos a convergir com a Europa.
E depois, posteriormente...
Sempre a convergir com a União Europeia.
Pioraram um bocado mais.
E, portanto, você se
preocuparam transversalmente a todo mundo.
Você se quer ir por aí, o que nós temos que dizer, então, é que os Açores têm, face à Madeira, uma região, uma situação muito melhor, Todos esses indicadores
vamos
são
ver.
Melhores do que na região autónoma da Madeira
vamos
e
ver.
Em relação à região autónoma das Canárias, que é outra região ultraperiférica e um arquipélago até
ainda
com mais ilhas, também estamos numa situação francamente favorável.
Você
e
está
o que
melhor
é que
as Canárias?
Isto significa, sim. Isto significa
nas passagens aéreas,
que qual é a diferença?
Regresso aos Açores e discuto os Açores.
Ah, pois.
Não, é porque
nós somos perspectivas à comparação. O António acha que não. Mas
fala para ele. De que é que serve?
O que é que
serve dizer,
por exemplo, isso termino,
que há mais emprego na Madeira?
Deixe-me só concluir.
Os 14 mil desempregados querem uma resposta, é para si.
Deixe-me só concluir.
E não lhes é suficiente dizer que existem...
Não posso fazer um elogio, António, que depois não se consegue.
Não podem dizer...
Não, o que eu quero dizer é que eu percebo que... Portanto, queria só concluir que a situação nos Açores é, francamente, mais favorável por mérito e por uma ação... estratégica, ponderada e meritória do Governo Regional. Na minha opinião, não tem qualquer dúvida sobre isso. Agora, eu percebo, e é neste sentido que estes debates são perigosos.
Perigosos?
Os debates são perigosos. São perigosos porque podem iludir as pessoas. De facto, são perigosos.
Nenhum debate é perigoso.
É perigoso. O
debate é sempre esclarecedor.
Deixe-me só dizer o seguinte. É esclarecedor, mas pode ser perigoso no sentido de iludir as pessoas.
Os debates em democracia são perigosos.
Você também não faça agora... Você não faça essa cara.
Bom,
mas o que eu quero dizer só isso?
Olímpia,
só um ponto de ordem
é
só no seguinte.
Concluir.
Eu vou já concluir. Agora, eu percebo, é neste sentido, volto a frisar, que esses debates são perigosos ou sensíveis, na medida em que podem iludir as pessoas por uma razão muito simples. Porque eu sou
o
primeiro
que você
a reconhecer.
Está a fazer.
Eu sou o primeiro a reconhecer que, para um desempregado, não lhe interessa absolutamente nada. Um responsável, por exemplo, do partido que suporta o governo e que, acho pelas razões que expliquei, até está a ter uma atuação meritória a lutar contra a crise, que lhe diga: bem, mas na Madeira as coisas estão complicadíssimas, têm muito mais desemprego e nas Canárias têm mais do dobro do nosso desemprego.
E
não é isso que ele quer. Ele quer uma resposta, ele quer ver o seu problema resolvido. Ele quer superar as suas situações. Mas a verdade é que nós temos que ser justos e também é preciso dizer que a situação é de facto difícil e, portanto, o que está aqui em causa é nós perguntarmos: o Governo tem ou não tem tido capacidade de responder e de enfrentar esse desafio? Na minha opinião, tem. Quem é que não tem tido? Os partidos de oposição, nomeadamente. Nomeadamente porque nós tivemos aqui um debate em que não foi apresentada uma proposta digna de registro para lutar contra a pobreza.
Essa será uma outra parte do nosso debate. Eu vou passar a palavra, finalmente, a Artur Lima, que, entretanto, não é que não se tenha ouvido aqui.
Mas interromperam-me todos.
Não
tenha pena.
E aproveito também, nesta passagem de testemunho, para lembrar algo que disse no início deste programa. E que é, este é também um ano de embate eleitoral na região e, como todos estamos a perceber, isso está a influenciar toda a discussão em torno da paternidade da crise ou das dificuldades, já se percebeu que irá dominar todas as intervenções. Mas também é verdade que as pessoas precisam de saber o que é que se vai fazer para minimizar ou inverter a situação em que se vive. Artur Lima, recordo uma frase sua em plenário em que revelou alguma admiração pelo facto de situação na região autónoma dos Açores, aqui defendida como sendo a situação defendida pelo Partido Socialista e pelo Sambento, precisamente por ser uma situação melhor do que outras regiões, manifestou a surpresa que o desemprego fosse exatamente este, quando aparentemente a situação é mais favorável.
Exatamente. Bom,
e bem-vindo ao debate, oficialmente.
Obrigado. Cumprimento todos e quem nos está a ouvir. Eu gostaria de começar pelo seguinte, por uma frase. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que não nego, antes pelo contrário, reconheço que o governo dos Açores não é um governo insensível à pobreza. Antes pelo contrário. Tem tomado algumas medidas que visam apoiar os mais pobres e os mais desfavorecidos. Isso seríamos injustos se viéssemos para aqui dizer que o governo regional não fez nada e que não tem preocupação com a pobreza. Portanto, eu não vou ao extremismo do Zé Sambento de dizer que as oposições, enfim, não fazem nada quando as oposições não têm nenhum meio.
Eu não disse isso, disse que não apresentaram propostas.
Nenhum meio ao seu
alcance
para
fazerem
alguma coisa. e, portanto, reconheço sim algumas medidas que o Governo tomou nos vários setores para minimizar os efeitos da pobreza, que é um problema muito complexo, muito difícil de combater e que não se combate nem se esgota no rendimento social de inserção. Aliás, a prova é, há muitos autores que defendem que o rendimento social de inserção não combate sequer a pobreza. É uma medida de mitigação que existe, mas que não a combate. E a prova é que, se é certo que durante um período ela diminuiu, nos Açores, os beneficiários do rendimento mínimo diminuíram, o que acontece é que em 2011 voltou a subir estrondosamente para mais de 18 mil beneficiários. E isso implicava, e isso quer dizer alguma coisa, segundo as palavras e segundo a teoria do Partido Socialista. Mas há uma frase que eu gostaria, e feita esta justiça de reconhecer ao Governo que tem tomado algumas medidas para combater a pobreza, há outras que nós também devemos, com a mesma clarividência, apontar. Ou seja, o Governo até podia ter feito muito melhor, e tinha capacidade para o fazer, se tivesse começado a combater a pobreza e a crise quando devia ter começado. E não começou. Porquê? Porque era ano eleitoral, 2008. E há a célebre frase, não há crise nos Açores. A crise vai chegar mais tarde e vai-se embora mais cedo.
Está a referir-se a Carlos César.
Sim, eu presidente do
Governo. E tinha razão.
São vários, são vários.
Mas há vários nessa matéria. E, portanto, a crise vai chegar mais tarde e vai-se embora mais cedo. Ora, em 2008 a crise já cá estava. Em 2009 a crise aumentou. Em 2010 a crise agravou-se.
Claramente essa visão.
Zé Samento, que você contesta.
Essa declaração é feita uma semana depois da falência do Lehman Brothers. Quem é que tinha noção do que viria por aí abaixo? Francamente.
Ouça, veja os relatórios. Veja, você...
O Presidente do Governo não tinha noção?
Ouça, o seu
Ninguém tinha noção da maior crise dos últimos 80 anos. Peço desculpa.
Uma coisa é dizer que já não estava cá quando ela já cá estava.
Não estava cá.
É negar aquilo que já existia.
Então que você é um homem informado e gosta muito... E gosta muito de ler o Wall Street Journal e jornais.
Na sua linha de raciocínio, eu já lá vou,
dizia... mas tenho que fazer este enquadramento, dizia... não é? E o Zé Samento, que é um homem que gosta muito da política internacional e se dedica muito às grandes questões internacionais, eu recomendo-lhe que leia o relatório de 2008 do FMI. E nem sequer é o final, é o relatório do primeiro semestre. E está lá claramente dito que Portugal ia entrar em recessão. Clarissimamente dito, escrito, plasmado. Só quem negava, era José Sócrates e o Governo dos Açores.
E o Ministro Pinho. O Ministro Pinho.
Bom, agora vamos à questão que a Olímpia colocou e que eu acho que é um paradoxo. Onde é que nós temos convergido com a Europa e com o continente? No desemprego. E se o Governo, mais uma vez, fez um esforço entre 97 e 2001, 2002... onde houve uma diminuição drástica do desemprego, reduzindo praticamente ao pleno emprego na região. Nós tivemos, praticamente em 2001, 2002, o pleno emprego da região, 2% de desemprego residual, não conta, menos de 2 mil pessoas no desemprego. Agora vamos analisar a década 2001-2011. Temos o desemprego em 11,6% e a crescer. Ou seja, passamos de 2 mil desempregados para 14 mil desempregados. Ora bem, no continente e na Madeira, ninguém estranha que o desemprego tenha aumentado porque não tinha as finanças públicas equilibradas, porque tinha uma dívida exagerada, porque houve muitas falências de empresas, ou seja, as finanças públicas desequilibradas, as falências das empresas levaram ao desemprego. Ora, nos Açores nós vivíamos exatamente o contrário, com superávites em 2004 e 2005, com António Marinho, exatamente, na boca dos governantes do Partido Socialista. Exatamente. Portanto, vivíamos uma situação fluorescente, ou seja, era para o desemprego diminuir. O que eu quero é que me expliquem, porque é que com contas públicas equilibradas,
é
tudo muito bem gerido, porque é que aumenta sete vezes mais o número de desempregados. Porque é que aumenta sete vezes mais?
Você já ouviu falar de iniciativa privada,
certo? O número de desempregados.
O problema está aí?
Alguma teoria sobre o que pode estar...
Porque é que aumenta o número de desempregados?
Há possibilidade.
E isso é que não se compreende. E é isso que o Zé Samento não explica. Nem questionado por mim. Nem questionado por mim. Ontem, no plenário, o Governo dos Açores explicou. Eu perguntei como explicava o paradoxo. E ninguém explicou.
Isso é evidente.
Agora... Vamos lá ver uma coisa. Não é o governo que tem fundos para apoiar as empresas, não é o governo que tem milhões para apoiar o comércio. Então, qual é o resultado, que também já se perguntou, já perguntei e não tive resposta, do investimento desse dinheiro nas empresas, não apoiar as empresas? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado disso? Ninguém explica isso. Para onde é que foram aqueles milhões e qual foi o seu efeito positivo na economia? Apoiou-se empresas, aqui grandes programas para apoio de empresas, emprestaram-se, senhor, milhões a empresas, qual foi o resultado? Mais desemprego. E, portanto, isso é um indicador de pobreza. O desemprego é um indicador de pobreza, objetivo, claro. Ou seja, o que contraria a afirmação infeliz, pessoa que muito considero, da doutora Ana Paula Marques, muito considero, e reconheço-lhe a sua dedicação a essa questão da solidariedade social, mas ninguém concorda com a afirmação dela que não há mais pobreza nos Açores. Há. E este é o objetivo. É o aumento do desemprego leva a mais pobreza inevitavelmente. Agora, esta questão temos que ver noutras perspectivas, que é a gestão da coisa pública, que também contribui para o aumento da pobreza. Isso também é um dado objetivo, que fica menos dinheiro disponível para investir nas pessoas. Vamos ver a derrapagem das obras públicas. As Portas do Mar.
Aliás,
de São Miguel.
Essa foi outra questão que foi
as Portas do Mar, espera aí. Não foi explicado. O que foi explicado é que houve um aumento, foi uma derrapagem de 20 milhões. Isto é o que foi explicado.
Independentemente das derrapagens, as obras públicas foram questionadas também. Se este era um anexo
de mas já lá vou. E, além das derrapagens nas obras públicas, estou-me a lembrar das Portas do Mar, mais de 20 milhões de euros. Estou-me a lembrar da Biblioteca Pública
até num
e Arquivo de Angra do Heroísmo.
Claro,
e Arquivo de Angra do Heroísmo. Também já vai derrapagem atrás de derrapagem e a obra ainda não está pronta. Mas também questiono, como questionei, como a Olímpia bem se lembra, e todos que estão aqui bem se lembram, a utilidade de fazer um Museu de Arte Moderna numa ilha que tem focos de pobreza preocupantes, que é a Ilha de São Miguel.
E o cais de cruzeiros.
A maior quantidade de pobres e de casos mais estigmatizantes e preocupantes de pobreza estão na Ilha Maior dos Açores. E o governo não os consegue resolver. E quando nós olhamos para os números da pobreza, temos que olhar para a realidade ilha, que toda a gente tenta esconder. E quando nós vemos uma certa prosperidade aparente em São Miguel, com umas Portas do Mar, com navios de cruzeiros, há uma realidade escondida de pobreza que nós temos. É hoje, José Sambento. Leia os relatórios. Leia os relatórios.
Não diga isso.
José Sambento. José Sambento.
Eu não concordo com essa questão da pobreza.
Não sou eu que estou a dizer. José
Sambento. É debatido.
José Sambento. Não me desvio do assunto que eu ainda não acabei. Não me desvio do assunto que eu ainda não acabei. Mas,
Arturo Lima.
Só queria concluir, José Sambento. Só queria concluir.
Deixar concluir.
É que não é o Arturo Lima, nem o CDS que dizem isso. São os relatórios dos especialistas. Há alguns deles da Universidade dos Açores.
Exatamente, eu conheço.
Há vários. Não há só um. Há o Dr. Fernando Diogo e há mais.
Há mais.
E, portanto, é claríssimo o que ele diz. Como, para se ganhar eleições, não se tem problema nenhum. Não se tem problema nenhum.
É perigoso.
Não se tem problema nenhum em anunciar um cais de cruzeiros para Angra. Outra ilha com focos de pobreza preocupantes, a Ilha Terceira. E qual é o grande investimento do governo? É um cais de cruzeiros para a cidade de Angra. Para quê? Lá está a má opção política, o mau planeamento. Quando, há 7 ou 8 anos atrás, o lugar ideal para fazer o cais de cruzeiros para fazer era o Porto da Praia da Vitória. Mudam de políticas conforme o interesse eleitoral. E agora é para Angra. Mas não vão fazer porque não têm dinheiro para o fazer. Bom. E, portanto, estão, sim, a iludir os açorianos.
E nós vamos navegar para intervalo e depois, então, já haverá a oportunidade de reagir em algumas das intervenções do Arthur Lima. Até já, então. De regresso para a segunda parte do nosso programa. Sambento, as obras públicas são absolutamente necessárias.
São um investimento público. Não, eu gostava só muito rapidamente de tentar, porque nós somos pressionados pelo tempo, tentar esclarecer o Arthur em relação ao seguinte. Eu acho que uma questão fundamental, e penso que todos partilham, é que a melhor forma de nós combatermos a pobreza é realmente através do crescimento económico. Essa é que é a situação que permite...
É isso, estamos de acordo.
É isso, estamos todos de acordo. E, portanto, como é que se faz isso? Essa visão de pobres, há desempregados, e agora nós não vamos fazer nada, não vamos investir para resolver o problema da pobreza,
não. Então, se investiu, não havia.
A questão é precisamente isso. Uma das partes...
É o paradoxo. Mas
uma, não um paradoxo. Uma das componentes mais relevantes das políticas ativas de luta contra o desemprego é precisamente o investimento público. É uma coisa que o nosso país infelizmente abdicou por completo.
Nós
somos uma lógica de austeridade. Nós temos mantido, nós temos mantido níveis de investimento público muito apreciáveis. Agora, nós estamos a ter a componente das autarquias a diminuir, o que é mau, e nós estamos a ter um colapso, praticamente, do investimento privado. E, portanto, respondendo um pouco ao que o Arthur dizia, ele partiu aqui de um pressuposto, uma análise soviética à nossa economia. E, portanto, não se pode centrar...
A palavra soviética associada a Arthur Lima
eu penso que é interessante por causa disso, porque nós não podemos esquecer... Não podemos esquecer que 45% da procura privada por construção civil... E vou dar só este dado.
Então o governo não tem influência nenhuma na economia dos Açores. Se é privada, vai governo.
Tem imensa influência.
Eu só contradiz.
Tem imensa influência.
É só contradições de essa mesma.
Não é contradição nenhuma, Arthur. Peço desculpa. Arthur, eu estou-lhe a dar um exemplo em que a componente pública representa cerca de 60% e a componente privada cerca de 40%. Considerando o público, aqui... o governo e as autarquias. E, portanto, o que aconteceu em determinada altura é que essa componente dos 40% pura e simplesmente desapareceu.
Então,
quem queria mais emprego são os privados. Nós temos neste momento uma relação a funcionário público e funcionário privado muito superior àquilo que existia anteriormente. E, portanto, a questão é essa. E, portanto, você concentra. Isto significa, com a análise que fez, que cerca de metade, ou pouco mais de metade da economia está a funcionar com o dinamismo público.
E o apoio público não é exatamente daqui.
Então, uma outra componente que...
O apoio às empresas.
Eu gostava de...
Também, falei no caso particular da
construção.
A questão é tão simples quanto isso.
Os dinheirinhos que foram para as empresas, qual foi o resultado?
Eu acho que chegamos aqui ao ponto fulcral. Quando José São Bento diz que é mercê do investimento público, esse crescimento, à custa do investimento público. Que investimento público? Uma coisa é o investimento público...
Eu falei no crescimento económico para o qual o investimento público tem um papel muito relevante.
O investimento público, aquilo que está dentro do plano de investimento, pode significar, por exemplo, a fazer umas portas de mar, a fazer o cais de cruzeiros de Angra ou a fazer as escutas de São Miguel. Temos aí vários níveis de investimento público. E temos o apoio...
Você pode dar exemplos da Câmara de Ponta Delgada também.
Gerson Bento, queres ouvir a minha opinião ou não?
Não, eu estou falando a sério. Eu estou falando de investimento público.
E temos um investimento...
Porque isto também...
Você também só fala da Câmara de Ponta Delgada aqui.
E temos um investimento público que é através do apoio ao investimento empresarial e à criação de condições para que o investimento empresarial possa ter êxito. E aqui é que a questão é fundamental. Basta só lembrar-vos uma coisa. O investimento público que é criado através da construção de infraestruturas, de obras, gera emprego? Gera, sim, senhor. Mas gera emprego não consistente. Basta lembrar-nos, por exemplo, o caso das escutas que eu estava a falar há bocado. Durante 3 ou 4 anos, o Gerson Mendes dirá...
4.
Durante 4 anos, tivemos ali mais coisa, menos coisa,
Marinho,
cerca de 800
Marinho,
pessoas.
Marinho, deixa-me só dizer-te uma coisa, só muito rapidamente. É que entre 2001 e 2011, o desemprego aumentou sempre, todos os anos.
Isso depois era o meu ponto de chegada. Portanto, estamos a falar 800 pessoas que agora, neste momento, passaram para o desemprego. Como com outras obras, com as portas de mar, tiveram não sei quantas pessoas envolvidas,
não explica,
saíram. Isto é, não cria emprego consistente. O emprego, por via de quem é, de quem efetivamente, a quem efetivamente cabe o papel de criação de emprego, que são as empresas, esse foi descurado. E por isso é que temos 25 mil milhões investidos ao longo destes anos todos, que inevitavelmente acabam por criar situações de desemprego fortes, como aquelas que estamos agora aqui a chegar. Deixa-me acabar o raciocínio, se não te causar muito incómodo.
Não é em causa incómodo.
Entrando aquilo, naquilo que o Arthur estava a dizer, que corresponde integralmente à verdade, e penso que o José Somente também dirá que corresponde integralmente à verdade, porque isto é a força dos números, e a gente não consegue, naturalmente, ir contra essa força. Entre, efetivamente, os tais 2%, eu cito-os mais em 2003, segundo trimestre de 2003 chegou aos 2%, e estamos de 2 mil desempregados e estamos agora com 14 mil e qualquer coisa desempregados. Cresceu todos os anos, cresceu sim senhor, havia um trimestre ou outro, havia uma ligeira quebra, mas,
muitos anos
mas
abaixo
é claro, quem puser isto...
Esteve persistentemente muitos anos abaixo dos 3%.
Não estamos aqui, estamos em rádio, portanto quem nos ouve lá em casa não pode ver, mas se... assinalarmos num gráfico ano a ano, é uma curva sempre crescente.
Sempre a crescer.
Mas nesta nossa
depois,
análise, deixa-me só uma pergunta.
Exatamente, mas é só muito rápido, é para dizer isto, é que este crescimento de cerca de 2% para os 11,6%, que é a última taxa de desemprego conhecida, nós temos que fazer outra coisa. É, temos que ver o que é que foi no último ano. Num ano, cresceu de 6,6 para 11,6.
Ao dobro.
É resultado da crise internacional... É, também. Mas a crise internacional atacou mais, não atacou da mesma forma a nível, Portugal, a zona, o território continental. A nível do continente houve um aumento de 12, não sei, não tenho agora aqui os números, um aumento de 0,3 ou 0,4 pontos percentuais. Houve esse acréscimo. Nos Açores, no espaço de um ano, um aumento de 6,6 para 11,6, 5 pontos percentuais. Sinal... E há alguma coisa, e sinal que devemos olhar para o processo de crescimento de desemprego nos Açores.
O crédito bancário não
também,
contribui.
Também, mas o estrangulamento do crédito bancário não é um exclusivo dos Açores. É da banca como um todo, do território nacional.
É que os Açores não conseguem diferenciar-se dos outros.
Como é que você pode dizer isso?
Não é responsabilidade dos privados. Ou seja, ao imputarmos na nossa análise, única e exclusivamente, a responsabilidade. Para as administrações, sejam a administração regional ou local, ou seja, também a própria economia revela a sua fragilidade e a dependência dos últimos anos. Ou seja, o que é que falta aqui também nos Açores
para os privados
conseguirem
descolar da dependência? É não pensar só no investimento público à moda antiga. Investimento público, fazer obra.
Olha,
investimento público é outra coisa completamente diferente.
Sabe como é que nós nos defendíamos mais? E que agora estes senhores acordaram, eu agora ouço falar muito do mercado interno, em 2008... vai ver as propostas do CDS, onde nós dizíamos que era preciso dinamizar o mercado interno açoriano para termos os nossos produtos de um lado para o outro,
o turismo
interno. Não dizem nada, isso é falso. Quando é que os senhores dizem isso?
Agora,
não dizes nada.
Eu lhe mando o programa da nova autonomia.
Agora vou dizer uma coisa.
Mas que não fique entalada.
Não fique entalada. Diga uma coisa muito rapidamente. Eu, esta história do que era a ponta final de onde eu queria pegar quando falamos neste crescimento desenfreado de desemprego no último ano. Eu diria que mais fora da realidade do que aquilo que foi dito pela senhora secretária neste debate sobre a pobreza,
não existe
o aumento de pobreza, não é diferente, por exemplo, daquilo que disse o senhor vice-presidente do governo há 3 ou 4 meses atrás, que disse que o desemprego ia baixar, quando logo a seguir se verificou o aumento para 11,6%. Portanto, a lógica é a mesma.
Eu também disse uma coisa
parecida
aqui.
E não é diferente, por exemplo, das mil maravilhas que andam a ser ditas pelos senhores secretário regional de Economia, na sua qualidade de candidato a presidente. Que utilizando as suas viagens olha, como secretário regional, isto é, à custa do dinheiro que é de nós todos, está a começar a fazer a campanha eleitoral já e anda a distribuir maravilhas.
E o que é que faz a doutora Berta Cabral?
Anda a distribuir maravilhas
durante a semana e nos partidários e tudo. Oh, António, essa é francamente infeliz.
Vamos, enfim, com o devido respeito, quer pelo doutor Vasco Cordeiro, quer pela doutora...
Olha, eu gostava de ver nas Canárias. Olímpia, é só uma provocação ao pensamento. Eu gostava de ver nas Canárias. Porque sabe uma coisa?
Tem ligações diretas da SATA.
Nas Canárias, os canarinos, nas suas viagens interilhas, pagam um terço do preço daquilo que é praticado nos Açores. Que é um verdadeiro atentado ao bolso dos açorianos, é o preço das passagens da SATA Air Açores e vem o governo com a desfaçatez de agora atacar o governo da República quando não fez no passado. Um canarinho paga de uma ilha para a outra 40 ou 50 euros. Nós aqui pagamos 150, 170 e 200.
Mas não vá, Artur Lima. Fique connosco pelo menos até ao final deste programa.
Eu também acho que sim. E veja bem os contextos das comparações que você faz.
Não, você diga agora aí. Qual é a vantagem? O canarino pode ter mais taxa de desemprego, mas anda mais de avião com um açoriano.
Oh, isso o que é que tem?
Bom,
já são metados a
prejudicar. Não, não.
Está,
diga lá.
Parece, o ambiente está
onde é que as passagens são mais baratas? É nas Canárias ou nos Açores?
Ficaram com a sensação
onde é que as passagens são mais baratinhas? É nas Canárias ou nos Açores?
Nesta reta final.
Nas Canárias as passagens não são muito mais baratas.
Não, não. Não são muito mais baratas.
Isto
está para
a você tem que ver a distância, que o que é voada é como a mesma forma.
Nos Açores
as passagens não são todas do mesmo preço.
Meus senhores, por favor, não entrem em diálogo nisto. Momento, e vamos tentar.
Percebe logo pelo tipo de avião que os senhores compraram.
Pronto, lá vem ele com o avião. Enquanto não comprarmos um cargueiro, o nome todo.
Eu não devido que teremos a oportunidade não... em próximos programas de falar da política de transportes. Não devido mesmo. Aliás, tenho a certeza absoluta. Até lá, vamos dar. Vamos tentar concluir o nosso debate sobre a questão.
Que é outro fracasso.
Da saúde da nossa economia, as consequências, essa também iremos falar, outra, mas sobre a saúde da nossa economia, sobre desemprego, condições socioeconómicas também, infelizmente, muitas vezes, com certeza, iremos voltar a este tema ao longo do ano. Mas, como dizia Artur Lima muito bem, de saúde também se falou neste plenário. Sendo que saúde, neste caso,
então
educação para a saúde
acredito,
em contexto escolar. E eu sei precisamente porque é que Artur Lima está com esta preocupação, porque entendo que
conservadora
é uma designação que veio encapotar a introdução da educação sexual obrigatória nas escolas da região autónoma dos Açores. O assunto foi tornado público. E, grosso modo, têm cerca de um minuto e pouco cada para opinar sobre este diploma que foi aprovado. E começo precisamente por Artur Lima, que os nossos ouvintes não veem, mas está com um ar de quem
não,
quer...
Acho que você...
começar a dizer qualquer coisinha.
4 minutos de vocês todos.
Mas isso não seria uma atitude democrática da sua parte e como você é um democrata cristão, certamente não fará.
Isto é uma passagem de incompetência às políticas do governo regional em matéria de saúde escolar. Quando ontem foi afirmado que isto tinha que se sistematizar, porque não se fazia nas escolas, etc. Este governo criou a cidadania, a formação cívica e mais não sei o que eles criaram aí nas escolas para aumentar a carga horária aos alunos, coitados, têm que se levantar às 8 da manhã. Olha outro investimento mal feito. Olha, escolas a granel, milhões e milhões de euros que estão vazias. Porto, e depois a crise aumenta. Bom, mas vamos à saúde. Mas outro investimento mal feito, que eles não têm já alunos
isto
para
é
falar.
Isto é incrível. Como se pode dizer uma coisa
isto dessa? É uma máscara. E, aliás, basta olhar para o diploma, que tinha 9 áreas de intervenção... enfim, desde a nutrição à saúde oral, à atividade física, à saúde mental, tinha 9 áreas. Curiosamente, só esta coisa da sexualidade é que é desenvolvida. Porquê é que não desenvolveram as outras? Se é a educação para a saúde, é abrangente. E, portanto, tinham também que regulamentar todas as outras. Ao regulamentarem só a parte da educação sexual... não é educação para a saúde, porque a educação para a saúde é na sua globalidade, onde tivessem também sistematizado e com regras o programa da nutrição, o programa da saúde oral, o programa da atividade física, o programa da saúde mental. Portanto, aí sim, isto seria visto de outra maneira. Agora, isto é mais uma máscara que o PS usa para não ser absorvido pelo Bloco de Esquerda, e para tomar conta daquelas prioridades do Bloco de Esquerda, como aliás foi notório na República, e depois o PS acabou por perder as eleições. E então vem com estes temas fraturantes para o Bloco de Esquerda não comer a esquerda do PS, vem com esta coisa. Agora, nós exigimos, ontem você ouviu, eu quero saber, os profissionais de saúde que vão atender com dignidade os alunos. Eu quero saber se chegam ao miúdo de 13 ou 14 anos, ou uma miúda, uma rapariga, e diz eu quero pílula. E quero saber como é que vai ser dada essa pílula.
Você sabe como é que isso é feito nas unidades de saúde atualmente?
Quero saber como é que é dada essa pílula. Agora, se... Já vai passar, eu não tenho muito mais nada a dizer sobre isso. Se já existem as unidades de saúde, e se já existiam, então a saúde escolar o que tinha que fazer, como faz atualmente, era conversar, ter uma conversa com a miúda, ou com a rapariga, saber o que é que quer, enfim, isto é o lado da afetiva ou sexual que eles falam. Mas isto é só para o lado sexual, não se esquecer do afetivo.
Não, não
é preciso
isso,
que tenha um enfermeiro ou um psicólogo, que tenha lá, que entenda o que o jovem quer, ou a jovem, lhe pergunte, enfim, que tente perceber o que é que leva a isso, e então aí encaminhá-la. Agora, eu duvido muito, porque não tem dinheiro para contratar profissionais de saúde para as escolas. Cada agrupamento escolar, eu quero saber se vai ter um psicólogo, um médico, um enfermeiro, um nutricionista, no mínimo estes. Eu quero saber se cada agrupamento escolar vai ter este pessoal. E vou fazer um requerimento nessa matéria, a saber, pelos agrupamentos escolares. Aliás, o Governo já falhou redondamente nisso. O Sr. Secretário Brado Forte garantia que até o final de 2011, e vou citar, todas as escolas dos Açores tinham um nutricionista. É verdade? Os pais sabem que isto não é verdade.
Eu lamento muito, mas eu acho que essa legislação...
Diga lá o que é que eu disse.
Eu acho que essa legislação é muito importante. Eu vou só, nada como citar, as finalidades deste diploma no artigo 12º, duas normas só. Defender uma sexualidade responsável e informada e envolver os pais encarregados de educação e toda a comunidade educativa de forma responsável. Portanto, aprovamos uma proposta precisamente para reforçar essa componente. Nós estamos a falar aqui... Sim. Nós estamos aqui a falar de uma reforma que visa melhorar a educação, a integrar a componente relacionada à saúde com um enfoque na concretização da educação sexual, que é um objetivo já muito antigo e recomendado pela OCDE, pela Organização Mundial de Saúde, etc., e que visa assegurar que os alunos adquiram competências e comportamentos adequados à saúde sexual reprodutiva e também à diminuição de comportamentos de risco. É uma matéria polémica? É. Eu acho que houve aqui duas visões em confronto. Uma que acha que a família deve ter quase um monopólio do tratamento destas questões, e uma visão um pouco diferente, mais progressista, na minha opinião, que encara a escola como tendo a responsabilidade de dar esse tipo de informação aos miúdos. E, portanto, acho que foi um pouco isso que esteve aqui em jogo. E depois há uma outra interpretação que o Arthur aqui introduz, e aí eu partilho de algumas preocupações dele, que é a capacidade de concretização a 100% dessa reforma. Aí eu acho que em alguns concelhos, em algumas unidades escolares, ou algumas básicas integradas, vai haver dificuldades, mas isso terá que ser feito com protocolos com as unidades de saúde, e portanto também acredito que nós conseguiremos, num espaço de alguns meses, ou se calhar de um ano, ter todo esse sistema a funcionar de uma forma melhor, e acho que é um claro avanço que nós conseguimos integrar no sistema de educação da região, e também na escola pública e também nas escolas profissionais, portanto, no ensino regular e nas escolas profissionais. E acho que isso era muito importante. Do passado vieram experiências interessantíssimas, que eu sei que o Arthur conhece, ele esquece-se de referir, de professores que fizeram excelentes trabalhos, e essa legislação colhe essas experiências e integra todas as escolas. Ou seja, nós estávamos a viver situações de escolas que tinham projetos de educação, no âmbito dos seus projetos de educação, o tratamento da educação sexual ao nível do melhor que se faz na Europa, e tínhamos outras escolas que não tinham sequer uma abordagem minimamente relevante. Não havia coordenação. Isso agora permite. Portanto, eu, sinceramente, acho que é um grande avanço e tenho muito orgulho de ter aprovado e apoiado essa legislação.
António Soares Marinho.
Vou ser muito mais rápido.
Só dizer uma coisa. O CDS, Marinho, é só para clarificar aqui uma coisa. O CDS votou contra.
Pois claro, esta claro, toda a gente percebeu isso, Arthur.
Eu vou ser muito rápido e vou
dizer que, genericamente, há bondade neste diploma. E, portanto, ela, globalmente, ao nível das suas intenções, é, obviamente, considerado positivo. Agora, não é perfeito. E não é perfeito, logo à partida, por uma coisa que o Arthur ali disse há bocado, que é o excessivo enfoque na questão da educação sexual e o não tratamento tão aprofundado relativamente às outras matérias. Portanto, acabou por ser interessante do ponto de vista de abordar uma série de questões fundamentais para os jovens e para os jovens que se encontram na escola, mas depois acaba por se concentrar excessivamente na questão da educação sexual, quando outros aspectos...
Que é a área que estava claramente em falta.
Quando outros aspectos poderiam e deveriam ter sido desenvolvidos. Segunda questão, que o tornou um bocado, no caso concreto do PSD, levou a que o PSD não tivesse dado o seu voto favorável. Quando, inclusivamente, não teria sido, penso que não teria sido muito... muito difícil ao Partido Socialista aprovarem uma das propostas de alteração que o PSD apresentou, no sentido de os meios, designadamente os anticoncepcionais, que são disponibilizados aos alunos, o serem, por parte do dito Gabinete de Apoio e Promoção da Saúde, esse é o nome que é referido no diploma.
Gabinete
que o seja,
a criar em todos os estabelecimentos.
Que o seja, exatamente. Que o sejam, portanto, que eles sejam disponibilizados mediante o consentimento dos pais ou encarregados de educação.
Mas essa alteração foi introduzida na redação do diploma.
Não foi. Esta aqui foi chumbada por parte do Partido Socialista, levando a que o PSD não tenha votado favoravelmente e tenha optado por se abster. Não acham que era razoável? As pessoas lá em casa acho que percebem isto. Não acham que é razoável que os pais sejam esclarecidos por parte deste gabinete, que sejam contactados dizendo, eu vou dar preservativos ao vosso filho? Não, isto é muito difícil. Está-se a ultrapassar? Não. Acho que é valorizar a família na condição exata em que envolver a família na condição exata em que ela deve ser envolvida.
Mas a família tem que estar envolvida sempre.
Não.
Essa questão para além do atestado que se passa aos técnicos.
Não, eu digo assim, porque não um telefonema antes... Este gabinete de apoio chega a uma determinada conclusão. Distribuir preservativos. Vou pôr a questão mais, digamos, mais imediata. É difícil fazer um telefonema num dia em que a gente tem... Nos dias de hoje em que todos nós temos telemóvel e perguntar, estou a pensar com o seu filho, fazer isto assim, o senhor dá-nos consentimento para fazer isso. É difícil aprovar uma coisa destas.
Marinho,
o Partido Socialista não quis aprovar
isto. A responsabilidade de um pai é acompanhar a educação do filho.
Bom,
isso é chamada de dúvida metódica.
Será, com certeza, um outro tema que iremos abordar de novo. E desta forma, me despeço, porque já ultrapassamos largamente o nosso tempo. Até à próxima.